Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, um programa que conecta você com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você sabia que apenas um terço das bacias hidrográficas do mundo estavam em condições normais em 2023? Os eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e ondas de calor, estão cada vez mais frequentes e intensos, colocando em risco não apenas os ecossistemas fluviais, mas também a vida de milhões de pessoas. O tema do nosso programa de hoje é os eventos climáticos que ameaçam a vida de milhões de pessoas. No programa de hoje, junto comigo, professor Paulo Almeida, da Universidade de São Paulo, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. É um prazer estar contigo novamente, com os convidados. Falar sobre o ODS, né? Aquela estratégia global socioambiental que, de fato, impulsiona ou deveria impulsionar nossas políticas públicas. E hoje, tratando de mudanças climáticas, né? Em especial o ODS 13. Sem dúvida, uma tarde muito importante e agradável.
Muito bem, Paulo. Como já disse a vocês, para falar de eventos climáticos que ameaçam ecossistemas fluviais e a vida de milhões de pessoas, eu recebo a Patrícia Pinho, que é diretora adjunto de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Boa tarde, Patrícia. Seja muito bem-vinda novamente ao Brasil ODS.
Obrigada, Joel, pela apresentação e ao Paulo, né, por disponibilizar aí falar, né, de um tópico tão importante e relevante, e às vezes, né, bem menosprezado assim, na nossa agenda global. E aí, Tadeu, então, uma tarde bem interessante aí para a gente, prazer em contribuir.
O prazer é nosso, Patrícia. Bom, a gente pode começar, Patrícia, conversando sobre um assunto, antes de falar dos eventos climáticos. São Paulo foi construído em cima de rios. Então, nós teremos eventos climáticos sempre na nossa cidade. Há maneira de corrigir essa construção que foi feita numa cidade como a nossa, que já é uma mega, né, capital na América do Sul? Como é que resolver esse problema de São Paulo?
Difícil, né, Joel, essa pergunta, assim, queria poder responder, né, assim, como resolver, né, eu acho que a gente precisa, obviamente, de ação política, mas eu acho que tem evidências aí, acho que o Paulo, Tadeu, conseguem também complementar, de que, enfim, né, essa infraestrutura, esse modelo, né, de desenvolvimento onde essa natureza tem que ser dominada, né, ela tem que ser, ela é tida como algo ali a ser conquistado, né, transposto, ou enfim. E hoje a gente tem visto, né, que isso está, obviamente, reverberando na forma com que a gente foi se consolidando, né, como um meio urbano.
Então, que os especialistas estão discutindo como mudar esse modelo de desenvolvimento.
Exato.
Já com o carro andando.
Exato. E eu acho que aí entra, né, muito a questão das estratégias de adaptação, né, que hoje a gente está vendo até, enfim, alguns lugares do mundo com exemplos, onde essas estruturas elas estão sendo destruídas, tentando reviver, né, sistemas aquáticos e hídricos quando possível. Né? No nosso caso, aí, enfim, envolvendo tratamento de esgoto, jardins infiltrantes, né? Então tem, se apegando ao modelo de estratégia, né, estratégias adaptativas baseadas na natureza, né? Por exemplo, enfim, trazendo a natureza de volta a esses ecossistemas transformados, né? Enfim, e assim por diante, né? Com, enfim, eu não
sei. Ou seja, não é uma tarefa fácil. Depende da mobilização da sociedade civil, políticas públicas, enfim. Mas ao longo do programa nós voltamos a falar sobre isso. O nosso outro convidado é o Tadeu Siqueira. Ele é docente do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro. Ele é coordenador de integração do CBioclima. Tadeu, seja muito bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Joel, boa tarde, Patrícia, boa tarde, Paulo. Um prazer imenso estar aqui, muito obrigado pela oportunidade.
O prazer é nosso, Tadeu. Você é autor de um estudo importante, Eventos Extremos em Biodiversidade Fluvial sobre as Mudanças Climáticas. Deu muito trabalho fazer esse estudo?
Deu bastante trabalho, né? Então, assim, eu não sou o único autor, eu sou um dos autores, e assim, a nossa principal motivação, né, era tentar entender...
Quantos especialistas junto com você?
Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. John, que é o primeiro autor, que é um amigo meu da Nova Zelândia, né? Sabe que eu estava morando na Nova Zelândia também, um pesquisador da França, um dos Estados Unidos, dois dos Estados Unidos e uma outra da Nova Zelândia, então mais cinco, né? Pessoas, né? E assim, deu bastante trabalho, porque é uma revisão, né? É um estudo que foi publicado numa revista de revisões, então a gente teve muito trabalho para compilar toda a informação sobre os potenciais efeitos dos eventos climáticos extremos, né, as grandes cheias, as grandes secas, as ondas de calor extrema, na biodiversidade dos ecossistemas fluviais. Aí, fluvial, quero dizer rios e riachos, né? A gente não estudou lagos e a gente não estudou o mar também.
Eu ia te perguntar isso, foi publicado na revista Análise da Natureza, né, o teu trabalho, junto com teus colegas. Mas quais foram os principais achados desse estudo?
O principal, assim, alguns, né, quando a gente faz uma revisão tem um monte de resultado, né, que a gente encontra, mas acho que o principal seria que os eventos, o efeito desses eventos climáticos extremos, ele nunca fica restrito ao local que ele acontece, principalmente nos ecossistemas aquáticos, porque os rios, os riachos, eles são todos interligados, né, eles formam bacias hidrográficas, né, então as nascentes desaguam em riachos maiores que desaguam em rios um pouco maiores, que então desaguam em outro rio maior, até desaguar no mar. Então, o que a gente encontrou é que um evento climático extremo, por exemplo, um grande incêndio, uma seca extrema que ocorre na cabeceira, por exemplo, de uma bacia, ela tem esse evento tem efeitos que se propagam espacialmente para outras partes da bacia. Por exemplo, a gente encontrou um estudo que quantificou o efeito de um grande incêndio às margens de um riacho. Só 6 quilômetros das margens desse riacho foram queimadas. Mas a concentração de oxigênio dissolvido, né, que é fundamental para a biota aquática, né, os bichos na água eles respiram oxigênio também, né, de outra maneira, caiu a zero logo ali onde aconteceu esse evento. Mas também caiu a zero até 100 quilômetros de distância de onde aconteceu esse evento, num lugar que não tinha queimado.
E que isso significa?
Isso significa que esses eventos se propagam, né? Então, eles ocorrem numa parte da bacia, mas como as bacias estão, os rios estão espacialmente conectados, o efeito vai ser sentido também em outro lugar. A gente tem um exemplo trágico aqui no Brasil, não foi causado por um evento climático extremo, foi o desastre de Mariana, né? Então, depois do rompimento da barragem, né, com aqueles rejeitos, né, de mineração, metal pesado, um monte de poluentes, o Rio Doce foi todo destruído por mais de 800 quilômetros e os efeitos foram detectados, inclusive, no estuário, lá onde o Rio Doce deságua no mar, lá em Linhares, no Espírito Santo, mais de 800 quilômetros de distância. Né? Então, esse foi um dos principais achados. O segundo principal achado é que esses efeitos eles afetam diferentes facetas dos ecossistemas. Então, por exemplo, nós encontramos que alguns efeitos são detectados na genética, né, na composição genética das populações. Mais especificamente, se perde diversidade genética. Então, perder diversidade genética num conjunto de indivíduos da mesma espécie é muito sério, porque isso tem consequências evolutivas, né? Então, uma coisa assim, muito específica, local, mas que pode ter uma consequência geral, né, para o futuro daquela espécie. E a gente encontrou também que redes inteiras podem ficar menos estáveis, né, elas começam a flutuar mais no tempo e de um jeito imprevisível. Esse foi um segundo achado. Né? Um terceiro achado foi que quando esses eventos extremos acontecem de maneira combinada, por exemplo, uma seca extrema, e aí coincide de acontecer uma onda de calor extrema. E aí esses efeitos eles são multiplicativos. Por exemplo, em 2023, estado do Amazonas, passou por uma grande seca, né, uma em 100 anos, e aí, infelizmente, coincidiu com um evento de onda, uma onda de calor extrema. E aí os efeitos foram catastróficos, né? Saiu bastante na mídia, mais de 200 indivíduos de boto, de duas espécies de boto, morreram nos lagos que margeiam os rios amazônicos. Né? Então, esses foram os principais encontrados. E aí o último resultado importante é que, às vezes, os ecossistemas eles respondem de maneira muito rápida a um evento climático extremo, semanas, por exemplo, mas, às vezes, eles podem demorar décadas ou nunca voltar, ou pelo menos a gente...
É isso que eu ia te perguntar, Tadeu. Quanto demora essa despoluição dos rios? Né? A gente já sabe do impacto nas populações ribeirinhas, nas espécies que estavam no rio. Agora, para voltar a uma situação normal, no caso, você falou, citou Mariana, né? Começou falando, dando um exemplo de Mariana. Você mesmo, a gente começou o programa, você está falando de Piracicaba. Tem um rio importante ali, que é o rio Piracicaba, que está poluído hoje. Né? Quanto tempo demora esse processo para você, para o rio possa voltar pelo menos uma condição normal?
Não tem uma única resposta, porque o rio não é uma coisa única, né? Então depende de qual aspecto do rio que você está olhando, né? Então, por exemplo, se você estiver olhando para populações de insetos aquáticos, que são bichinhos pequenininhos que vivem a sua fase larval, né, imatura no rio, aqueles que têm ciclo de vida curto, rápido, que têm a fase aérea, para isso aí é rápido. Para esses componentes da biodiversidade, pode em algumas semanas... eles estão, principalmente aqueles mais resistentes, estão lá de volta. Mas para os predadores de topo, os grandes peixes, por exemplo, os peixes que migram, pode demorar décadas. Né? Uns 3 anos atrás teve um grande evento de poluição aqui no rio Piracicaba, já na parte mais baixa do rio Piracicaba. Estima-se que 9 toneladas de peixe morreram. E a estimativa é que, para recompor toda aquela biomassa de peixe, tem um monte de população ribeirinha que depende da pesca artesanal naquela região, a estimativa é 12 anos.
12
então,
anos.
Assim, não pode demorar muito, pode demorar pouco e pode nunca voltar. Por exemplo, na Austrália, teve o que ficou conhecido como a seca do milênio. Ela aconteceu no sudeste da Austrália, numa região que nem é a mais seca da Austrália. Ficou 10 anos sem chover nessa região, ou com pouquíssima chuva, quase nenhuma chuva. E aí os pesquisadores começaram a monitorar, né, já tinham dado... de antes da seca, eles começaram a monitorar durante a seca e até 10 anos depois da seca. Algumas bacias hidrográficas nunca mais foram as mesmas, mesmo 10 anos depois de ter começado a chover novamente.
Ô, Patrício, então, eu queria te ouvir um
muito
pouco.
Longo.
Legal. Tadeu, a gente vai continuar falando desse seu estudo, mas agora eu quero ouvir um pouco a Patrícia. A partir dos estudos, né, realizados pelos especialistas, o Tadeu é um deles, que impactos pode ter na situação da Amazônia, Patrícia?
Eu acho que o que o Tadeu, eu até estava pensando, refletindo muito, né, como ele descreve bem essa dimensão, né, dos impactos que se propagam, né? Então eu acho que tem muito um efeito cascata negativo, né? Então ele é composto, obviamente, também por uma esfera de vulnerabilização, né, pela ocupação do território, enfim, então tem uma consequência muito, enfim, de uma escala também, de uma dimensão maior do que o fenômeno em si, né? Então, por exemplo, na segurança alimentar, que é obviamente um impacto derivado de uma grande seca nos grandes, né, peixes ou na biodiversidade, né, a sazonalidade da ocorrência de espécies, né, a mudança, a gente está olhando para isso, assim, que eu achei uma novidade, mas não é, né? Mas, assim, olhando para a dimensão também da saúde mesmo, assim, as pessoas não sabem mais como se tratar, né? Do ponto de vista dos indígenas. Eles perdem, né, toda uma relação com a espécie, que a ocorrência, a data, a frequência, por conta de altas temperaturas, por conta das grandes secas, dos grandes rios, né? E todo um sistema aí vinculado, né, de efeitos. As doenças, obviamente, né, de veiculação hídrica, que são também chaves, e aí a gente não fala só das grandes secas, né, mas também das grandes inundações, né, que são tem sido fora da proporção, né, do que a gente tem como normalidade. Então, e é isso, e tem consequências para as formas adaptativas, né? Mas quando se tem pouco recurso, já se é marginalizado, né, como é que a gente vai tratar isso, né? Então, existe uma agenda agora de perdas e danos que ela trata sobre isso, quando a gente falha, né, em providenciar aí estratégias adaptativas para reduzir riscos para as populações, né? Então, e obviamente para
de ordem é prevenção. Esperamos que agora a sociedade civil organizada possa pressionar o governo para fazer prevenção, sobretudo em áreas que já são atingidas, né, que precisam de recursos para mudar o cenário. Exato. Vamos para um breve intervalo e, na volta, notícias da ONU, parceria de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Estudo brasileiro mostra que o desmatamento e o uso do fogo para fins agrícolas têm mais influência do que a seca nas queimadas registradas em toda a Amazônia entre os anos de 2003 e 2020. Em média, 32% das áreas queimadas anualmente no bioma foram em terras agrícolas dominadas por pastagens, seguidas por campos naturais e áreas de florestas maduras. O estudo analisa as regiões amazônicas nos 9 países pelos quais a floresta se estende e revela que o Brasil e Bolívia responderam juntos pela maior parte dos incêndios no período. A pesquisa teve apoio da FAPESP e traz um alerta para os riscos do manejo com fogo para a floresta e sua biodiversidade, bem como para a própria evolução sustentável da agricultura. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre eventos climáticos com a Patrícia Pinho e o professor Tadeu Siqueira. Agora vamos com as notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Construção de barragem apoia agricultores e promove resiliência em Angola. Ana Paula Loredo, de Nova York, tem as informações.
Nações Unidas, com a União Europeia, está apoiando moradores na província de Uila, no sul de Angola, com resiliência hídrica e agricultura familiar. O projeto resultou na construção de uma barragem no município de Chibia, apoiando mais de 5 mil pessoas. Rita, uma das moradoras, conta que precisava caminhar 3 quilômetros para buscar água para alimentar a família e irrigar as plantações. Desde a inauguração da barragem, no entanto, a comunidade tem conseguido driblar a seca com plantações irrigadas e que promovem segurança alimentar. O programa é apoiado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, em parceria com o governo de Angola e com o financiamento da União Europeia. O reservatório de água atende agricultores e pastores de rebanho. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Patrícia, eu quero um pequeno comentário seu. Essa experiência em Angola pode ser reproduzida no Amazonas?
Acho que sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem, né, estratégias que são desenvolvidas por populações locais que podem ser, sim, interessantes também, né? Mas eu acho que a gente também tem muitas estratégias, né, que são inspirações, né, para outros lugares do mundo, tal como as cisternas, né, o sistema de cisternas no Nordeste brasileiro, que é uma medida super interessante, adaptativa, que tem inspirado muitos, né, lugares, inclusive na África, para lidar com o estresse hídrico, né, que tem sido uma constante, uma frequência, assim. Então, acho que sim, sem dúvida.
Chegou a hora da coluna do nosso especialista em ODS, professor Paulo Almeida. Paulo, vamos falar das novidades em relação aos ODS? as nossas metas, com certeza, ainda não estão sendo cumpridas, mas pelo menos há uma boa notícia em relação aos ODSs aqui no Brasil?
Falar sobre ODS.
ODS em pauta.
Principalmente de tema tão importante como esse, que são, de fato, os desastres, né, os eventos climáticos que acabam nos assolando. Sua pergunta é sempre pontual, né? Os ODSs, a gente sempre tem que lembrar, né, são aquelas. São aqueles objetivos, aquelas metas que são utilizadas a partir da ONU como uma estratégia global na busca de atendimento às demandas socioambientais. Né? Cada país tem lá a sua interferência, a sua evolução. Lamentavelmente, o Brasil se mantém entre a grande maioria, né, que é a da restrição na continuidade, na manutenção de políticas públicas que atendam a esses ODSs, né? Hoje, pensando um pouco mais sobre mudança climática, o Brasil está bem distante ainda de alcançar a efetividade nessa questão, né? Acompanhando o globo que em 70% não conseguiu atingir satisfatoriamente essas metas, esses objetivos. É importante considerarmos, né, em termos de novidade, a novidade é a persistência, Joel, porque, de fato, os ODSs, eles demandam uma atuação conjunta, interligada de políticas públicas, né, que envolve educação, sensibilização e cidadania, algo que, lamentavelmente, sobre as questões ambientais, por questões de gestão, acabam ficando, muitas vezes, como um segundo plano, principalmente nos dias atuais, né, essa reviravolta geopolítica que nós estamos vivenciando, infelizmente. Mas é ponto que os desastres ambientais, os desastres, os eventos climáticos nos acompanham a todo tempo, né? De norte a sul do país, pelo globo, de uma forma geral. Apenas ações com políticas públicas voltadas para um olhar local, localização dos ODSs, talvez seja capaz de tornar mais eficiente essa possibilidade de redução dos efeitos desses desastres, desses eventos climáticos, seja hidroviário ou em solo, que acabam atendendo e, infelizmente, afugentando boa parte da população, principalmente os mais vulneráveis, né? Que foi falado a respeito de população originária, comunidade tradicional, mas é sempre importante considerar, entre outras palavras, que são os mais pobres que acabam sofrendo esses efeitos, né? Sem dúvida. Só com uma política pública mais ativa e mais próxima da sociedade, talvez a gente consiga evitar esses efeitos. Então, por suas vezes, transfronteiriços. Isso quer dizer o quê? Que não existe um limite para eles, né? O Tadeu acabou de levantar a questão, né, da exploração e da condição, como isso se dá, seja no campo regional, nacional ou global, mas é fato que sem eficiência e gestão pública de efetividade, os ODSs vão ficar cada vez mais distantes. E é por isso que, infelizmente, nós concluímos, né? Não temos grandes novidades, a não ser que temos muitas dificuldades para atender os ODSs, Joel.
Paulo, eu me lembro de uma boa novidade, que a gente saiu do mapa da fome, né? Já é uma grande coisa, né? Que o Brasil tinha saído e depois voltou no governo anterior. Mas o Brasil é signatário dos 17 Objetivos da Agenda 2030. Você acredita que isso ele conseguiu, enquanto país, nós conseguimos ter mais consciência a respeito, por exemplo, do meio ambiente, que é o tema do programa de hoje, quer dizer, olhar a natureza de uma outra forma? Os ODS têm ajudado ao cidadão comum a ter um novo olhar sobre essas questões?
Veja só, ajuda, não pode se negar, né? Cada vez que você passa, por exemplo, passei no muro de uma escola agora recentemente na Zona Leste, tinha lá os 17 ODSs, né? Bem feito pelas crianças, no mural da escola. Ajuda, não pode se negar, mas quanto à efetividade que se esperava deles, isso de fato fica bem distante, não é, João? Então, sair do mapa da fome é uma condição que atende até vários objetivos de desenvolvimento sustentável. É uma política pública de importância e ainda bem que nós conseguimos retornar ao status quo, né, de ausentes desse quadro, mas é pouco ainda, Joel. Nós, infelizmente, temos uma população com uma pobreza extrema ainda muito impactante no país. Está ligado à questão de saneamento público, está ligado à questão de como nós temos a sensibilização disso, temos um papel importante na comunicação, mas é fato que as políticas públicas e a ciência, a academia, né, contribuindo para isso, talvez tenha que se efetivar ainda mais. Cada vez mais que pensamos em como vincular essa conscientização, devemos considerar que são as nossas ações, mas também ações públicas, que acabam contribuindo para uma qualidade melhor. Em termos de sofrimento, vamos sofrer juntos, né? Mas seria melhor que os ODS pudessem nos auxiliar a avançarmos juntos. Seria uma grande ideia.
Dizem que o brasileiro é resiliente, né? A gente sofre sorrindo, né, Paulo? Mas a nossa condição ainda é... Nós ainda vivemos um momento muito difícil no país. Ô, Tadeu, quero te ouvir um pouco mais sobre o teu estudo. Esses eventos climáticos podem levar à perda da biodiversidade até o colapso, né, de ecossistemas. Que impacto tem isso na vida da população vulnerável no nosso país?
Boa. Os impactos são concretos, né, múltiplos, né, e afetam, né, praticamente todos os aspectos da vida cotidiana que depende dos rios funcionando bem, né? E no Brasil isso significa quase tudo, né? Então, assim, acho que o impacto mais óbvio é no abastecimento de água, né? Então, a maioria dos sistemas de abastecimento aqui no Brasil depende de captação de rios ou indiretamente de rios, né? Por exemplo, o sistema Cantareira, né, que abastece a região metropolitana de São Paulo, né? Tem os reservatórios, é de lá que vem a água, mas a água desses reservatórios vem de rios. Então, em 2013, por exemplo, aconteceu uma seca extrema, né? Foi um evento climático extremo ali na região do Cantareira. E isso impactou a vida das pessoas, né? Teve racionamento de água, teve corte de água, as tarifas subiram. Então, acho que esse é o principal, o mais óbvio. Aí tem segurança alimentar também, né? A Patrícia mencionou isso, né? Nós temos uma parte da população no Brasil que depende da pesca artesanal, principalmente no norte, no nordeste. Os eventos tanto de grandes enchentes quanto de seca afetam diretamente a vida dessas pessoas. Na grande seca de 2023, na Amazônia, muitas pessoas foram afetadas, a economia local foi afetada. Se pensar numa escala industrial também, né? A aquicultura, né? Por exemplo, hoje em dia você vai no supermercado, peixe que tem para comprar, quase toda a tilápia. Essa tilápia é produzida em sistemas de aquicultura, né? Tanto dentro de reservatórios que já existem ou em reservatórios construídos, né? Grandes secas, ondas de calor afetam também a aquicultura. Aí tem também um terceiro ponto, que é a geração de energia elétrica, né? O Brasil depende muito, né, de ecossistemas aquáticos para gerar energia elétrica através das usinas hidroelétricas. Quando tem evento extremo de seca, a geração de energia elétrica é afetada. Isso também tem uma consequência na tarifa da energia, então isso afeta diretamente as pessoas, né? E aí tem os custos humanos, né? Quando os eventos eles são catastróficos, né? Então, por exemplo, uma grande enchente, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, como aconteceu em Petrópolis, pessoas morrem, pessoas perdem suas casas, a vida das pessoas é afetada fortemente. E isso tem a ver com a maior frequência desses eventos climáticos extremos e a maior intensidade, geralmente associados a ecossistemas aquáticos, principalmente os de grande... as enchentes, né? E aí tem um último ponto, que esse talvez não seja tão comum no Brasil, pelo menos aqui não na nossa região, em algumas regiões, sim, que é um aspecto menos visível, que é um aspecto cultural, né? Para muitas culturas, os rios, né, eles têm um significado diferente, né? Por exemplo, eu morei um tempo na Nova Zelândia e lá o povo Maori, né, eles têm uma relação com montanhas e com rios que foi uma coisa assim, surpreendente para mim. Assim, eles, quando eles vão se apresentar numa reunião, por exemplo, eles não falam o nome deles primeiro, eles falam qual é o rio mais próximo de onde eles nasceram e qual é a montanha. Então tem um significado cultural que para parte do mundo ocidental não faz muito sentido, mas imagina para uma cultura que o rio é importante, perder aquele rio via um sistema, via um evento climático extremo ou via um evento de poluição extrema, tem uma coisa que é de difícil compreensão para a gente, é quase igual perder um ente, né? Tanto que tem alguns países, a Nova Zelândia é um deles, né? A Índia acho que é mais um, que eles estão introduzindo novas concepções do sistema jurídico. Acho que a Nova Zelândia e a Índia agora entendem que rios são entes que têm direitos. Então tem esse aspecto que é super... então, é um aspecto novo assim, para a gente está começando a entender como é que isso funciona. Então eu diria que afeta muitos aspectos da vida do cidadão comum.
Afeta muito a vida humana. Olha, Patrícia, o Tadeu trouxe a experiência da Nova Zelândia, a relação que a população tem com as montanhas, com os rios. Aqui no Brasil é diferente, a não ser as populações originárias, né, em territórios específicos, falta isso, né, falta a nossa ligação com a natureza. Né. Isso ajudaria muito, né, em políticas públicas e até evitar a proporção de eventos extremos no país. Né.
Sim, é muito, muito interessante isso, né, que pegando o que o Tadeu falou, né, de outros lugares, sim, a Índia tem esse protocolo, né, e inclusive tem um livro interessantíssimo que se tornou um best-seller que fala, descreve, né, o Ganges como essa entidade, né, é o rio da vida e o rio da morte, né, onde tudo acontece ali, né, você tem os cadáveres se descompondo, mas você também tem as pessoas tomando banho, né, então, mas ao mesmo tempo... Né, indústrias poluindo toda a parte de tinta, de tecido, enfim, super antibióticos, é uma calamidade pública, né, a céu aberto, e ao mesmo tempo com essa cosmovisão aí, né, de ser um rio sagrado. E isso fez a gente refletir muito no contexto da Amazônia, né, como esses, os grandes rios na Amazônia, que tem essa proporção, né, do Ganges, eles não têm esse status de rio sagrado, né, no entanto, eles são a sentinela da vida, né, a conexão entre todos os processos que ali acontecem, né, tanto para a vida cotidiana, né, tanto para a economia local, a construção, né, das próprias cidades, da moradia, enfim, a sazonalidade dos grandes rios é o que realmente dita, em termos de impacto na população, realmente a dinâmica socioeconômica, né, na região. Então, e ainda assim, a gente não tem, eu acho que ajudaria, sem dúvida, né, nenhuma. Eu acho que existe isso em parte da população, né, mas mesmo no ponto de vista de um ecossistema tão representativo, né, como a Amazônia e os seus grandes rios, eu acho que isso realmente é invisibilizado, né, existe essa conexão pelos povos, né, que são da floresta, essa dimensão que passa pela vida em todos os sentidos, né, a gente mostra como os impactos da mudança climática na Amazônia, por exemplo, é isso, né, um efeito cascata, porque afeta os grandes rios, que é transporte, saúde, educação, alimento, né, o preço do que vai chegar, né, ou que é possível chegar, ficar isolado, remoto, então, enfim, são consequências realmente graves, como cumulativas, né? E é mesmo assim a gente não tem essa dimensão.
O Tadeu, o Patrícia, falou da relação, né, que os povos, que o povo, né, lá na Nova Zelândia tem com os rios, com as montanhas. Tá? E eu me ocorreu, ele citou também, ele falou do sistema Cantareira rapidamente, e eu me lembrei que o sistema Cantareira está em crise já há alguns anos. Né? E a relação que a população, que o cidadão comum tem com a água. Né? Aqui nós não falamos em racionamento. O sistema Cantareira está abaixo do normal, Paulo Almeida. Já há algum tempo, há alguns anos já, né? Tivemos um racionamento, talvez em 2003, se não me engano, o Tadeu citou, né? Foi realmente um momento difícil, mas depois disso, depois de anos, quase uma década, nós ainda não mudamos a nossa relação com a água, não damos importância, e as autoridades não falam, né, de que é importante racionar, porque para que todo mundo tenha acesso à água. Né? E isso é cultural no nosso país, Paulo. Como mudar essa realidade?
Olha, Joel, muito bem lembrado. Né? E aqui, essa questão da crise hídrica de São Paulo está aí, batendo as portas o tempo todo. Mas tem essa relação, realmente, né, de como nós nos identificamos com as nossas águas. Né? Eu lembro de um trabalho do professor Mauro Leonel, saudoso, que se intitulou A Morte Social dos Rios. Isso demonstrando qual é a relação que nós temos, né, nos centros urbanos. Vamos pensar em São Paulo, Né? Os grandes rios de São Paulo estão canalizados, né? Então isso demonstra já que existe uma ausência na vinculação, né? Oxalá tivéssemos o pensamento como neozelandês, que, né, de uma cultura tradicional, na verdade, dos maus, identificação das pessoas com suas águas. Isso é super importante, até pensando que tudo flui, né? Nunca entramos duas vezes nas mesmas águas do mesmo rio, diria Heráclito. Então, como é que isso se dá? Se dá, literalmente, no distanciamento. E a dificuldade, Joel, é como o gestor público identifica isso, e não só identifica essa relação como um recurso, como uma questão econômica, propriamente como uma forma de se viabilizar outros meios, né? O acesso a essas condições, eles passam logicamente pelas questões naturais, e estamos aí cada vez mais temerosos com as ondas de calor, né? Nós viemos batendo recordes sobre o calor, né, global, temperaturas no mundo subindo, efeitos do El Niño batendo a porta, né, que mudam todo o ciclo de vida das águas, né, dos rios e, consequentemente, da nossa atividade. Penso, Joel, que o grande dificultador é como nós identificamos a qualidade de vida vinculada à natureza e não a natureza vinculada à nossa qualidade de vida, porque aí ela se torna econômico.
O Tadeu citou, viu, Paulo, como os eventos compostos, como a seca e a onda de calor, agravam o cenário e transformam a nossa realidade numa tragédia. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, nós voltamos com o resultado da enquete feita no nosso Instagram.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre eventos climáticos que ameaçam ecossistemas e a vida de milhões de pessoas, com a Patrícia Pinho e o professor Tadeu Siqueira. Bom, como eu anunciei, chegou o momento da nossa enquete no Instagram com os seguidores do Observatório. Lembrando que você pode participar toda semana, basta seguir a nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta da semana foi: você acredita que os eventos climáticos já afetam o abastecimento de água na sua região? Olha só a pergunta. Você acredita que os eventos climáticos já afetam o abastecimento de água na sua região? Tadeu, você acredita qual foi o resultado dessa enquete?
Eu chutaria que sim, né? Eu responderia
você
que sim.
Fazer um chute, o que você diria?
Eu diria que sim.
Bom, eu diria que sim. Você também, Patrícia?
Quantos? Só por curiosidade.
100% diz que sim. É uma das poucas enquetes que a gente fez que deu 100%. Afeta, sim. Então, as pessoas estão impactadas com a falta de água na sua região. E nós não temos políticas públicas ideais para se contrapor a essa situação. A gente citou aqui o sistema Cantareira, que já funciona no limite. E agora temos um outro agravante na privatização aqui da Sabesp, no caso de São Paulo. Muito bem, sim, 100%, não 0%. Que leitura você faz, Tadeu, desse resultado?
Ah, eu entendo que, bom, como o abastecimento de água acho que talvez seja algo tão, tão presente no cotidiano das pessoas, e como aqui talvez o público que respondeu a enquete seja um público urbano que sofre o efeito do racionamento, do aumento da tarifa. Então, é um público que já tem sentido na pele esses efeitos há algum tempo, né? Então, 2013 foi uma que chamou muita atenção, porque as pessoas ficaram sem água. Isso afetou mais Cantareira, região metropolitana. Mas se você começar a caminhar para o interior, não é tão diferente, não. Por exemplo, Rio Claro. Rio Claro depende, o abastecimento da cidade de Rio Claro, onde eu trabalho, lá na Unesp, é inteiramente de um único rio, o Ribeirão Claro, que é um riachinho, quase que não dá conta. Tem dois ou três pontos de captação de água, Então, a prefeitura já mantém comunicados no seu site dizendo, olha, está abaixo, está acima, ou vai faltar água amanhã, amanhã vamos diminuir a pressão, e assim por diante. Então, as pessoas, elas, eu acho que elas começam a querer saber por que, que isso está acontecendo. Né? Por que, que antes, 30 anos atrás, não tinha isso e agora tem isso? Né? Então, eu acho que isso passa também por esses temas ficarem mais comuns, né, fazerem parte do cotidiano das pessoas, as pessoas estão se preparando mais para entender e para opinar sobre isso.
De qualquer forma, nós como cidadãos não estamos preparados ainda para lidar com essa nova realidade. Patrícia, a partir desse problema da água, da ausência, da falta de água em São Paulo e nos grandes centros urbanos, é o momento da gente procurar conscientizar a população da importância da sustentabilidade, da importância de se manter os ecossistemas. Que leitura você faz desse resultado, desse micro-resultado da enquete, a partir de que ele pode representar uma possibilidade para a gente desenvolver uma nova consciência a respeito de como vivemos numa cidade, por exemplo, como São Paulo?
Sim, sem dúvida. Eu acho que eu vivo, né, pensando muito nisso, como a crise hídrica aqui em São Paulo, né, eu acho que se deu em 2014, 15, 16, acho que foi um período muito, né, longo, eu acho que a gente passou.
E continua, né?
Exato. E aí eu estava pensando muito no que uma coisa que a gente tem trabalhado, né, no painel, no IPCC, que são os limites de adaptação. Né? Então, quando a gente, né, a gente deixa os ecossistemas chegarem realmente em limiares críticos, onde existe a irreversibilidade. Né? Então, a gente falando como é que está baixo o sistema Cantareira num cenário onde a gente nem começou a esquentar, né, mostra que isso nunca se recuperou totalmente, né, plenamente. Então, é disso que a gente tenta evitar, né? Então, da mesma forma, a gente fala isso para os grandes rios da Amazônia, e mesmo assim as políticas públicas estão o quê? Né? Pensando em construção de grandes hidrelétricas numa região que já sabe, né, que mais de 25% da vazão dos rios vão ser diminuída. Né? Então, eu acho que é isso, a gente tem um contrassenso, né, em termos dos direcionamentos que as políticas públicas podem nos dar, e talvez eu acho que a chave é, sim, né, a conscientização. Né? Eu fico pensando muito nessa época, né, a gente tinha os bares, ou os restaurantes, ou uma atenção, né, o quanto que você... Então, eu acho que devia ter todos os dias, né, no programa, enfim, ouvindo de alguma forma, as pessoas ouvem pouco rádio hoje, né, mas, sei lá, que nem alerta da Defesa Civil que chega no seu celular e você não consegue fazer nada, né, então, acho que também seria uma possibilidade de, né, ter isso de sistema de alerta e conscientização para as pessoas lembrarem, né, da finitude de um recurso tão importante, né? E lembrando que a cultura do brasileiro, ela é muito da abundância hídrica, né? Então, acho que a gente está passando de um cenário que tem que passar pela transformação social também, de como a gente se vê, né?
Como
nação.
É verdade. Antes de ouvir o Paulo rapidamente, porque eu tenho perguntas aqui das pessoas que participaram da enquete, você citou rapidamente esses avisos que a gente recebe no celular. E você afirmou isso, falou, a gente se sente impotente, pô, eu recebo o aviso que estava acontecendo, mas e daí? Eles funcionam? Você, como ambientalista, olhando assim, do ponto de vista prático, esses avisos, olha, vai acontecer um temporal na zona sul da cidade, e aí toda a cidade recebe isso, né? não só a zona sul. Esse trabalho realizado aqui pela Prefeitura de São Paulo funciona? Na sua visão? Patrícia.
Ah, para mim? Eu achei que era para o Paulo, perdão. Eu estou aqui, eu falei... eu acho, gente, eu acho que tem um efeito de né, assim, obviamente que você está lá na rua, eu fico realmente enlouquecida, porque é um cenário apocalíptico, né? Vai que você está na Zona Oeste, realmente, quando está aquele alerta. Mas eu acho que te dá a consciência, a dimensão do risco que você está. E é sobre isso, é sobre a gente saber o risco que a gente está correndo. Então, se você tinha uma viagem, você não vai, ou se você evita, vai em outro momento, né? Então, eu acho que sim, ele funciona. A gente tem experiência disso também em territórios indígenas, gente, assim, como eles mesmos estão se conectando com sistemas de WhatsApp, com internet precária, para falar desses extremos, porque uma comunidade se conecta com a outra e evita um risco de um colapso maior, né? Então, em vez de 400 pessoas afetadas, eles têm, sei lá, 30, né? Porque eles conseguem se comunicar. Então, eu acho que esses sistemas de alerta assim, precoce, ele é assustador, né? Pode dar a sua impotência, mas ele também é uma forma de prevenir, né? Assim, riscos maiores, né?
E aí, Paulo, eu quero te ouvir sobre isso.
Eu vou na mesma batida da Patrícia, viu? Muito bem colocada por ela e organizado o pensamento. É o princípio da precaução e prevenção atuando na sua forma mais direta, né? É, talvez, Joel, a gente não observe os resultados imediatos que são dessa comunicação, né, que a atividade pública acaba fazendo, mas, do ponto de vista da cultura, do conhecimento que você tem e da possibilidade de se antecipar eventuais danos, eu acho que funciona muito bem. Até deveríamos ter mais, né, sinais talvez mais impactantes, né? É porque, de fato, quantas vidas nós perdemos, às vezes, por uma enxurrada, né, nas grandes cidades, e, literalmente, ela é muito rápida, às vezes, a falta dessa distribuição de informação é o que prejudica. Então, quanto mais informação, quanto mais acesso as pessoas tiverem à possibilidade de se antecipar, melhor, né?
Acho que legal.
Melhor seja feito.
Eu pensei que você ia comentar das populações originárias, uma tribo conversando com outra para prevenção, isso é muito interessante. É uma novidade que você trouxe, viu, Patrícia? Eu realmente não sabia. Olha as perguntas agora. O Robson pergunta o seguinte: como enchentes e secas prolongadas afetam a vida das pessoas? Começo com você, Patrícia.
A gente trouxe, assim, né? Eu acho que eu estou pontuando, trazendo de novo as evidências, porque eu acho que é um lugar não pouco mapeado nesse sentido, é um primeiro estudo que mostra, porque a Amazônia, no cenário global, ela é esse grande repositório, né, de regulação climática, mas pouco se fala, né, do tecido social, econômico que vive ali e qual é o impacto disso, né? Então, eu gosto de colocar porque é isso, uma região que a gente pensou, né, uma abundância infinita, ela realmente, né, os impactos eles são de uma dimensão gigantesca quando se pensa, né, na vulnerabilização, pobreza do território, né? Então, um exemplo a gente comentou aqui anteriormente, né? Hoje, quase 2 milhões de pessoas anualmente são impactadas por extremos climáticos na Amazônia, né? Então, assim, em 20 anos, mais de 7% do PIB, né, foi comido por esse impacto, seja ele econômico, né? Então, uma região que ela já tem um crescimento vegetativo, né? Como é assim? Você consegue perder, né? Deixou de ganhar, vamos dizer assim, como consequência desses grandes eventos, né? E isso tem um efeito direto na vida das pessoas, né? Seja no modo de vida, porque a grande base ali foi indígena, municípios inteiros, né, muito precarizados, que não tem sequer um plano diretor, né, uma resposta, uma defesa civil. Então, assim, existe realmente um vácuo institucional que a gente opera em termos de políticas públicas e que são compatíveis com as regiões periféricas aqui no Sudeste, no Sul, né, do país, que estão recebendo os piores impactos e os efeitos, né? Eu acho que existe também uma dimensão muito invisível, né, que é na saúde, né, no seu cotidiano, seja a saúde física como mental, né, ansiedade e etc., que está aumentando como consequência desses efeitos, e que precisam realmente ter uma tomada ali dentro do âmbito das políticas públicas, algo que realmente seja capaz de tratar esses riscos, né?
Para quem se fala, né, do impacto na saúde mental dessas populações que são atingidas pelos eventos climáticos extremos. A clara pergunta, Tadeu, que tipos de eventos climáticos impactam os rios e as florestas? Você já falou isso ao longo do programa, mas eu gostaria que você respondesse para a Clara. Quais são os tipos de eventos climáticos que impactam os rios e as florestas?
Assim, os mais comuns que nós detectamos na nossa revisão foram as enchentes. As enchentes são as mais comuns, né? Depois as secas extremas, então rios que param de correr completamente ou estão desconectados. As ondas de calor. Essas são os três principais eventos climáticos extremos que afetam os rios. A evidência ainda em menor quantidade, são os dos grandes incêndios, né? Então, alguns países têm problema, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, tem tido muito problema com grandes incêndios. O Brasil tem começado a ter também problemas com grandes incêndios. É, e os grandes incêndios têm essa impressão de que ele afeta só a vegetação, né? O ecossistema terrestre. Né? Uns 3-4 anos atrás, nós tivemos grandes incêndios na Amazônia, no período seco, no Cerrado também. Mas os ecossistemas aquáticos, eles drenam, né? Por eles estarem na parte mais baixa da bacia, tudo que acontece no ecossistema terrestre vai para o ecossistema aquático. Né? Então, depois de um grande incêndio, por exemplo, a primeira chuva, os ecossistemas dos rios, os riachos recebem toda a consequência de uma grande queimada, ou de uma grande seca, ou de aplicação de um pesticida, alguma coisa desse tipo. Então, assim, o que temos mais evidência, e aí a gente conseguiu quantificar também quais são os efeitos mais severos nos ecossistemas aquáticos, para a biodiversidade aquática, os efeitos mais severos são causados pela seca. As secas extremas, né, porque nós estamos falando de ecossistema aquático, se para de correr água, os organismos não têm, alguns têm até estratégias de resistência, ovos de resistência, procura refúgio e tal, mas os impactos mais fortes são os das secas seguidas por onda de calor e aí finalmente as grandes enchentes.
Bom, eu vou fechar a nossa enquete dessa semana, obrigado ao Robson, à Clara por participar e convoco você também. Participe da nossa enquete, é bem fácil. É só nos seguir nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Passa com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. Estamos caminhando para o final, tinha tanta pergunta para você, Tadeu, a respeito do teu trabalho, mas eu gostaria que você fizesse um resumo. O que de mais importante tem nesse trabalho feito por você e seus colegas, né? Mais 5 pessoas. Quanto demorou esse estudo?
2 anos.
2 anos. Nesses 2 anos, se você fosse... vou apelar pelo poder de síntese do professor Tadeu Siqueira. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito desse trabalho, realizado ao longo de 2 anos?
Claro, uma preocupação, né, que os eventos climáticos extremos, eles estão ficando mais frequentes, eles estão acontecendo mais vezes e eles estão ficando mais intensos também. Então, isso está muito claro na nossa revisão, que agora a gente já tem até um corpo de evidência quantitativa para quantificar os efeitos. Esse é, acho que, o primeiro. O segundo é que eles afetam múltiplas escalas, tanto local quanto regional, desde a diversidade genética até a estabilidade dos ecossistemas. E o terceiro é que talvez a gente precise revisitar o jeito que a gente pensa o manejo e a gestão dos ecossistemas aquáticos. As políticas públicas, né, pensadas para os ecossistemas aquáticos, eu não estou falando só do Brasil, estou falando de modo geral, elas são muito reativas. Né? Acontece uma tragédia e aí alguma tomada de decisão acontece. E ela é muito local também, né? Acontece uma tragédia em algum lugar e aí se toma uma decisão. A gente tem que mudar isso por conta desses eventos ficarem mais frequentes e mais intensos. Nós temos que começar a antecipar. Então, a gestão ela tem que ser um pouco mais proativa e ela tem que ser numa escala maior, ela tem que ser numa escala regional. Então, nós temos que começar a preparar e pensar o manejo para manter ou preparar os ecossistemas aquáticos para eles serem mais resilientes. E para fazer isso, a gente vai ter que priorizar, vai ter que pensar um jeito de priorizar o uso do recurso público para fazer o manejo desses ecossistemas, para que a gente não sofra um pouco menos os efeitos desses eventos climáticos extremos.
Paulo Almeida, fechamos mais um programa, fiquei feliz com a sua volta. Que você diria a respeito da importância da gente preservar os ecossistemas, os nossos rios fluviais, diante das mudanças climáticas que estão acontecendo com maior frequência?
Manutenção da vida, manutenção da boa qualidade de vida, a expectativa de um olhar a respeito de boas relações, né? Como o Tadeu acabou de levantar, que dependem, né, de uma boa gestão, mas também de sensibilização e conscientização no uso dos recursos ambientais, mas também a possibilidade de usufruirmos disso, né, enquanto geração presente. Acho que temos que melhorar nossos direcionamentos, nossos olhares a respeito da nossa gestão e dos agentes públicos envolvidos, e principalmente com muito envolvimento da sociedade de uma forma geral, né, pensando que é um processo para a nossa geração e para as futuras gerações.
Patrícia, ao longo do programa a gente viu que nós temos que rever a maneira que a gente encara a natureza, porque o planeta está sendo destruído. Que alerta você gostaria de deixar conversando com o cidadão comum? O que você diria para ele, num momento como esse, que tem maior frequência de eventos climáticos extremos? Enfim, você fala o quê desse homem, dessa mulher?
Exato. Eu acho que acho que as pessoas estão percebendo, como a gente viu até a própria enquete, né, no seu cotidiano cada vez mais, né? Eu acho que tem essa questão da impotência que a gente tocou aqui, né? O clima é o que se tem, né? Então, assim, a não ser que você tenha realmente, né, os profetas, o clima, uma cultura que, né, ancestral que faz chover, é muito o que você realmente recebe. Então, tem um contexto da nossa, né, se sentir realmente impotente para isso. E aí a gente fica muito no que a indústria, né, o setor privado nos dita e como os governos também reagem, né? Mas o que eu queria dizer, e eu sempre falo, é que eu acho que as estratégias elas não precisam ser custosas, né? Para a gente tomar ação como sociedade, ela não precisa implicar um sofrimento, né? Entendendo que, né, talvez viver com menos ou de uma forma um pouco, né, no caso do estresse hídrico, talvez reduzir a forma com que a gente, talvez não, né, reduzir o excesso, como, né, a displicência com que a gente usa esses recursos, né, não nos vai deixar mais pobre ou tristes, né? Então, são pequenas ações que a gente poderia focar, que não necessariamente seja custosa, né? Então, a gente vê que essa parte do custo, a da dificuldade, ela vem de setores ou de modos de operar, né, muito para alguma grande minoria, de grande controle, né, onde vende-se essa ideia de que para ter ação climática, para ter soluções, isso vai ser muito custoso, né? E sim, vai ser para alguns setores, obviamente, né, altamente poluentes, mas eu acho que para a sociedade em si, a gente tem que começar a olhar e se organizar em prol dessas ações, que elas podem fazer grande diferença, mesmo que parecendo, né, muito pequenas, né? E o próprio ODS mostra isso, né? As ações climáticas, elas apresentam maior sinergia com os outros ODSs, né? Inclusive redução de pobreza, né, desigualdade, bem-estar, equidade, etc.
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje conversamos sobre eventos climáticos e seus impactos nos ecossistemas fluviais e a ameaça que tem em relação à população vulnerável. Agradeço as participações de Patrícia Pinho e Tadeu Siqueira. Um abraço especial ao professor Paulo Almeida, que esteve junto comigo no programa de hoje. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 170 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, Voz das ONGs e muito mais. Basta acessar observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.